A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Debate, sempre discutindo temas relevantes para a nossa sociedade. No programa de hoje, queremos discutir um pouco da situação, da realidade e de como tem sido a atuação dos órgãos públicos, a preocupação social em torno dos indígenas Warau, refugiados aqui no estado do Pará. Antes da gente começar esse nosso debate de hoje, a gente vai conferir uma reportagem do nosso bolsista Gabriel Souza, que contextualiza um pouco dessa realidade e do que provocou a vinda dos indígenas Warau aqui para o estado do Pará. Vamos conferir a reportagem e voltamos daqui a pouco.
Os indígenas da etnia Warau são originários do delta do rio Orinoco, onde gerações sobreviveram da agricultura e da pesca. Com o tempo, os Warau foram perdendo território para o agronegócio e tiveram que migrar para os centros urbanos, vendendo artesanato e pedindo esmolas. Com a crise econômica na Venezuela, muitos indígenas deixaram o país em direção ao Brasil, e a primeira parada foi em Roraima, na cidade de Boa Vista, em 2015. Depois, os Warau chegaram ao Pará, mais especificamente em Santarém e Belém, sempre fugindo da fome e das condições precárias causadas pelo processo migratório. Na capital paraense, a prefeitura recebeu recursos federais para garantir abrigo e alimentação básica aos indígenas. Mesmo assim, ainda é grande o número de pessoas nas ruas pedindo esmolas, principalmente mulheres e crianças. Em 2018, a Prefeitura de Belém decretou emergência social e o único abrigo cedido aos indígenas está superlotado e em condições precárias. Enquanto isso, muitos Warau dormem em praças ou vivem em locais alugados, sem a mínima estrutura e ainda sob a constante ameaça de despejo. Gabriel Souza, especial para o UFPA Debate.
Quem vai discutir esse tema com a gente são os nossos convidados. De hoje eu recebo José Aldebarran Lopes, que é intérprete, tem atuado junto com esses indígenas, está vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, a SEASTER. José, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo.
Obrigado.
Também recebemos o Wagner Nascimento Vaz, que é representante da Defensoria Regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União, instituição que também promove ações junto a esses indígenas. Wagner, também muito obrigado pela sua participação, bem-vindo ao nosso programa. Para a gente começar o nosso programa, a gente justamente é uma questão bastante complexa, né? Envolve aí até questões de cunho internacional. Acho que é importante, a partir das experiências de vocês contextualizarem um pouco da chegada desses indígenas aqui ao Pará, quais são os fatores que têm implicado nessa migração deles aqui, em que situação eles chegaram aqui, o que é que vocês podem contar para a gente a partir dessa experiência de vocês, o que é que traz eles aqui à nossa cidade, ao nosso estado.
O primeiro grupo de Warau indígenas, né, eles chegaram aqui a Belém do Pará a mediados do mês de julho. De aí a Secretaria de Assistência foi acionada através da CGUDH, também as diferentes entes, né, que formam parte da rede de proteção se ativaram, conjuntamente com a Defensoria Pública, e aí tentaram ubicar esses indígenas, né, já que foi toda uma surpresa, né, ninguém esperava. E assim, aí eles foram encaminhados para o abrigo de Cametá, que funcionava como uma casa de passagem do imigrante em trânsito, Domingo Salu, que é coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social. E aí eles passaram um tempo lá, depois chegou outro grupo, de aí que era mais ou menos 78 no total. Aí eles foram encaminhados para o Mangueirão, né? Passaram um tempo lá no Propaz. Só que aí depois, pela própria pauta do Mangueirão, as atividades do Propaz e tudo isso, eles teriam que ser encaminhados. Aí, a pedido das orientações do Ministério Público, que passou para diferentes entes do Estado e município, a Secretaria de Assistência decidiu abrigar emergencialmente esse grupo. E aí, em 15 de novembro, né, do ano 2017, eles foram trasladados para a Travessa do Chaco, que é onde atualmente esse grupo permaneceu lá. Ele foi mudado. Em janeiro, esse primeiro grupo foi embora. A secretaria cobriu todo, a maioria dos passagens desse grupo, pensando, certamente, que eles iriam já de vez. Já é um protocolo que normalmente faz a secretaria, ajudando, né, todos os imigrantes em trânsito que por alguma razão ficam em uma condição de vulnerabilidade e precisa chegar a seu destino. Então aí a secretaria ajudou em esse processo, só que para surpresa, né, era uma coisa que a gente já ventilava, tinha passado, que possivelmente isso não vai dar muito certo porque eles vão voltar. E aí voltaram. Aí esse grupo depois aumentou, passamos a 100 e pouco, depois chegamos a 230 e tanto. Aí diferentes entes do Ministério Público solicitaram ao prefeito para assinar um decreto de emergência, não? Porque certamente era algo que, para o qual o município de Belém não estava preparado. Então precisava ter alguma ação imediata que pudesse ajudar a bancar, né, financeiramente, algo que estava fora do fluxo normal de assistência. E a partir de aí, se logrou, depois de um ano, né, o prefeito logrou assinar esse decreto, aí se solicitou um recurso para o MDS, para abrigar 300 indígenas Warau. Só que aí, claro, tem toda uma série de demandas, uma série de discussões que foram desenvolvidas. Aí se abrigou um primeiro grupo lá na perimetral, de 50 e tantos indígenas. Posteriormente, isso passou a ser, eles aumentaram a 60 e pouco, até chegar ao ponto de 110 indígenas. Eles aí ficaram na modalidade, por conta do município, de caça de autogestão monitorada, né? E até então, esse grupo permanece aí, o Estado permanece com o grupo do Chaco, que depois o abrigo ficou super lotado, tivemos 167, já não dava para mais, porque um abrigo que certamente ele era uma casa abandonada por mais de 10 anos, não cumpria com nenhum requerimento básico para ser um abrigo, aí a gente precisava dividir esse grupo. Então, aquela casa do Cametá tinha sido reformada no final do ano, e o secretário, né, em aquele momento, o Heitor, decidiu que parte desse grupo, para que não ficara mais dentro do Chaco, passasse para o Cametá. Então, foram trasladados 45, que depois passaram a ser 67, que é o grupo que atualmente a gente tem. Então, no total, a gente tem 109 no Chaco e 67 lá no Cametá. Onde o público principalmente são crianças, né? Mais de 51% são crianças.
Quero ouvir um pouco do Wagner, para ele também ajudar a gente a entender um pouco essa situação, até porque é uma preocupação nacional. Lógico, o José está aí apontando aspectos locais que são super importantes, mas aí há toda uma preocupação, na verdade, nacional, né? De todos os entes municipais, estaduais e federais envolvidos em tentar desenvolver ações que atendam minimamente as necessidades dessa população, não é isso?
Sim, é importante refrisar os motivos que fizeram essa população vir ao Brasil. Primeiramente, todo mundo sabe que há uma crise institucional, econômica e política grave na Venezuela. Isso não foi a única causa. Vamos dizer assim, a primeira causa foi as seguidas intervenções que o próprio governo venezuelano fez nas terras desse povo, com empreendimentos, com a corrida pelo petróleo e tudo mais, que inicialmente essa migração dessa população foi interna à própria Venezuela. Essa população começou a migrar de seus núcleos rurais, começou a ser inviabilizada a sua atividade de coleta, de pesca, de agricultura, de subsistência, e começaram a migrar para os grandes centros venezuelanos, das cidades venezuelanas. E lá eles começaram a desenvolver essa atividade de adaptação, que seria o quê? Seria de venda de artesanato, de pedir mesmo dinheiro, de pedir medicamentos, de pedir ao governo que lhes assistisse com subsídios de saúde, de educação, de alimentação. E a partir do momento que se instaurou essa crise, principalmente econômica, na Venezuela, a menor parte desse grupo foi forçada a escolher entre ficar lá sem condições mínimas de subsistência ou de migrar para o Brasil. E esse impacto maior, inicialmente, foi no estado de Roraima, e onde se iniciou principalmente a atuação da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal para alertar os órgãos públicos responsáveis por esse problema, que iria só se agravar se não fossem tomadas as primeiras medidas. Cabe até relembrar que, quando houveram essas primeiras migrações e começaram a sociedade e a comunidade de Boa Vista ou de Roraima, no modo geral, começou a se sentir incomodada com essa entrada de imigrantes, principalmente indígenas, né? Porque a entrada de fluxo migratório normal já é um problema, já se apresenta como um problema, porque você infla a demanda por alimentos, por assistência básica à saúde e todos os serviços são fornecidos. Se você transporta essa problemática para os indígenas, acrescenta alguns problemas, porque há a especificidade cultural que tanto o ordenamento jurídico internacional como nacional protege e promove. E obriga os órgãos públicos a se atentar para esse ponto. E com essa insatisfação popular das comunidades, da população de Roraima, alguns órgãos públicos começaram a tomar decisões equivocadas. Basta destacar uma atuação da Polícia Federal que começou a deportar esses indígenas, sumariamente, praticamente expulsando eles do território nacional. Tanto é que em uma dessas ações estavam previstos serem deportados uma população de 450 indígenas. Nesse ponto, teve que haver uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em conjunto com a Defensoria Pública da União, em que foi concedida a liminar pela Justiça Federal para que a União, o Estado e o município e os municípios envolvidos fossem obrigados a abrigar essas pessoas e elaborar planos de abrigamento e de dar assistência básica. E, em um momento posterior, planejar a interiorização, que é hoje que está sendo muito debatido, como se dará essa expansão dessa interiorização para que os direitos dessa população sejam melhor garantidos, sem que haja um impacto muito negativo nas populações locais, que é, no caso, lá em Roraima. Posteriormente, essa população foi forçada a migrar principalmente para Manaus e para Belém, para os estados do Amazonas e para o estado do Pará, muito por essa resistência da população local, que é a primeira que sofreu impacto lá em Roraima. E aqui em Belém, como já foi muito exposto, né, o principal problema que se apresenta hoje, além de outros como saúde, educação, prestação de serviços básicos para eles, o principal problema que se apresenta hoje é o problema do abrigamento, né, de dar um abrigo adequado para essas pessoas. Então, o que as instituições e os entes políticos, Estado do Pará, União e município de Belém, além de outros municípios, né, precisam aperfeiçoar é essa questão da atuação em conjunto e em cooperação. Isso. Que muitas vezes um dos entes políticos deixa de fazer a sua parte e acaba impactando negativamente os outros entes políticos, ou até mesmo prejudica a atuação dos outros entes políticos.
E compreender, sobretudo, que nenhuma instituição vai dar conta sozinha. Por quê? Porque as instituições, normalmente, elas têm uma costume de atuar de forma linear. E se a gente vê todo o contexto de migrações, como é uma coisa que hoje o mundo todo está sofrendo isso, né? É uma coisa que não é agora que está acontecendo, ele já demanda uma visão um pouco mais estrutural, uma visão sistêmica sobre esse contexto, para que todas as instituições possam realmente dar conta, cada uma, claro, em sua competência, mas trabalhando em conjunto, cooperadamente, né?
Agora, só para a gente aprofundar um pouco isso antes da gente partir para outras questões, eu acho que é importante a gente entender um pouco mais desse aspecto que o Wagner estava informando sobre a realidade do povo warau, né? Em termos de, por exemplo, as pressões sobre os territórios deles e como isso impactou também nesse processo de imigração, para a gente entender, sim, um pouco a realidade deles nesse contato, por exemplo, com os centros urbanos, já é uma coisa estabelecida, eles já têm, vamos dizer, isso de uma forma mais facilitada, eles ainda são uma população mais rural, para a gente entender um pouco o aspecto cultural mesmo deles, enfim, até para a gente pensar um pouco como é que, de fato, a gente pode estabelecer um contato, um diálogo com eles aqui, né, de dentro dessa situação tão dramática que eles têm passado. Queria que você contasse, José, como é que é um pouco dessa realidade cultural deles lá na Venezuela e como é que eles vêm se adaptando, vamos dizer.
Sim. Esses territórios que ocupam os Warau, eles vêm ocupando esse território há mais de 8 mil anos, né? É o segundo grupo indígena mais populoso da Venezuela. Mais ou menos hoje, o dia, eles são aproximadamente 49 mil, segundo um censo, né, que foi feito no ano 2011. E assim, tem alguns aspectos, né, que relatam alguns antropólogos, alguns estudiosos da área e tal. Mas além desses estudos, desses relatórios, eu acho que é importante compreender que os Warau, a raiz dessa movimentação, né, entre o que a gente chama progresso, né, foi feita, sim, o rio Manamo, né, que foi fechado em aquela época por conta da CVG, que é uma das grandes siderúrgicas da Venezuela, ela desplaçou qualquer quantidade de comunidade warau e eles vêm sofrendo, isso ficou estigmatizado dentro da cultura warau. Até hoje eles sofrem por isso. No ano 2011 a gente teve a oportunidade de conversar com algumas lideranças warau da comunidade do Moriche, né, da comunidade da Orqueta, e assim, eles relatavam justamente isso, né? Que eles vêm sofrendo a raiz disso. Mais de 2.500 Guarau morreram isolados, abandonados e tudo isso, né? Até hoje, nosso país tem essa dívida com os Guarau. Muitas dessas comunidades, elas não têm aquela estrutura que permitisse a uma comunidade se sustentar. Então, aí, as políticas públicas, elas chegam, às vezes, de maneira de mutirão, como chamam vocês aqui, e isso certamente não sustenta nenhuma comunidade. Não? Tem que ter uma política estruturada, bem elaborada, que permita a essas comunidades poder viver de uma maneira autossustentável, mantendo sua identidade e sua cultura. Agora, no momento que os próprios indígenas se veem na necessidade, por conta da medicina, de ter contato e poder aproveitar o recurso que a rede de proteção socioassistencial oferece, eles se veem obrigados a morar perto da cidade. Dentro de todo esse contexto com o qual eles entram em contato, tem também o fato de que eles são normalmente pescadores, agricultores, artesãos, né, aves artesãos. Agora, quando uma pessoa tem todos esses atributos como indígena, e ele chega ao contexto urbano, como é que ele vai se defender? Porque não é somente, o Guarau precisa motores, aí dá motores, né, para o barco e tudo isso. E o dia que acabe os motores, não vai ficar no mesmo ponto de partida? Então a gente tem que pensar em gerar uma política que permita eles aprender outros ofícios com os quais eles possam se defender na cidade. Se isso não é feito, eles vão terminar sendo explorados ou enganados, como acontecia na Venezuela, com o tráfico de gasolina, entendeu? Com o tráfico de droga, muitas vezes, entendeu? Então, assim, eles começam por um tema de enfrentamento a essa condição de vulnerabilidade a gerar esses mecanismos, né? De poder se defender ante esse contexto que já é disfuncional. E a raiz disso, dentro da cidade, eles têm que se virar. Só que não é o mais adequado para uma cultura indígena. Porque aí eles já começam a se alienar, em vez de aprender aquelas coisas boas que eles podem aprender e aprendem, mas também aprendem aqueles vícios que nós temos dentro da cidade, né? Aí as cidades principais e começam a desenvolver aquela atividade que para a gente é mendicância, né? E é muito ruim. Lá eles chegavam em Caracas, chegavam no estado Carabobo, em Valência. E aí tudo isso leva eles a desenvolver essas estratégias de enfrentamento a essa condição e a esse contexto dentro do contexto urbano. E assim, tudo isso traz como consequência que com o tempo eles já começam a esquecer muitas coisas que tem com sua própria cultura. Por exemplo, muitos desse grupo que chegaram aqui, hoje no Pará a gente tem aproximadamente mais de 1.300 indígenas. E muitos deles, quando a gente tem essas conversas, temos feito aqueles estudos sociolinguísticos, toda essa aproximação, né, tentando a gente resgatar esses vínculos, a gente se dá conta que, assim, dos 100%, 95% esqueceu sua mitologia, por exemplo. Aí eu perguntava para eles, você se lembra como foi que chegaram os Guarau? Aí muitos deles não se lembram. Então a gente vem um pouco falando com eles, resgatando tudo isso que tem a ver com sua própria cultura e sua identidade. Por exemplo, tem estudos arqueológicos onde foi encontrado cerâmica Guarau. Mas hoje eles não têm. Se tu pergunta muito os Guarau de aqui, você trabalhava com cerâmica? Eles vão falar que não. Porque eles já têm perdido, em contato com o contexto urbano, têm perdido um pouco essas noções de seus ancestrais. Então é um pouco o que eles precisam realmente resgatar, mesmo onde eles estejam.
E Wagner, é importante esse entendimento dos aspectos culturais, né, do Guarau, até porque, por exemplo, o Brasil é signatário de uma série de convenções internacionais, assim como outros países, que garantem os direitos dos povos indígenas. E essas convenções é o que garantem, por exemplo, a atuação do Brasil nesse caso? Como é que se comporta, por exemplo, nesse aspecto da política internacional mesmo, a garantia de direitos, a atuação do Brasil? Como é que você analisa isso?
Nós podemos destacar dois conjuntos de normas, de contextos normativos que disciplinam esse caso. O primeiro seria o conjunto de normas que disciplina a migração, em geral, a proteção que é destinada ao migrante, e segundo, a proteção que é dada às comunidades tradicionais, que é disciplinada pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. No aspecto da migração, no Brasil não se aceita o motivo de fuga para subsistência, que é esse caso, né? A pessoa sai do seu país para subsistir, porque não há condições mínimas de subsistência. Nesse caso, o Brasil não concede o título de refugiado, mas é assegurado na nossa legislação interna o visto humanitário, que as instituições, principalmente a Polícia Federal, que é a nossa polícia migratória, né, tem de oferecer quando as pessoas estão saindo do seu país de origem por conta que não tem o mínimo de subsistência. E isso foi a primeira atuação dos órgãos da DPU, especialmente do MPF, para garantir esse direito da regularização migratória dessas pessoas, para eles não estarem aqui clandestinamente. Em segundo passo, é você garantir essa proteção específica à cultura, porque a Convenção 69 garante o direito à proteção da cultura, mas também garante o direito à autonomia. É importante o que o colega falou, porque muitas vezes as pessoas pensam que, se os indígenas têm o direito à proteção da sua cultura, então que eles fiquem isolados, né? Mas não é dessa forma. Eles têm o direito também e a liberdade de optar por usufruir de alguns avanços da sociedade envolvente, como os serviços de atenção básica à saúde, a tecnologia, o transporte. Eles têm o direito de ter acesso a essas questões. Só que eles têm a liberdade. Isso não pode ser imposto a eles. Então, eles têm o direito de ver preservada a sua cultura, seus aspectos culturais, e também têm o direito de ter acesso a esses benefícios da sociedade envolvente. É importante também frisar que muitas vezes a gente ouve comentários, né, aqui em Belém, de que esses índios são preguiçosos, eles estão aqui para se aproveitar da população, para pedir e tudo mais. E no sentido que o colega falou também, há vários estudos antropológicos que destacam que essa atividade de mendicância não faz parte das tradições do povo oral. Essa prática de mendicância foi uma estratégia adaptativa, foi um meio que eles encontraram para subsistir nesse novo contexto. Inicialmente foi desenvolvido na própria Venezuela, e quando ruiu a economia venezuelana e eles não conseguiam mais ter acesso a itens básicos de subsistência lá na Venezuela, alguns deles foram forçados a vir para o Brasil. E nesse contexto, o Estado brasileiro, e nisso eu envolvo todos os entes, no nível federal, estadual e municipal, tem o dever constitucional e convencional, que é aquele dever que vem das convenções internacionais de direitos humanos. Eles têm esse dever de garantir o mínimo de subsistência e mais, né, e proteger a sua integridade cultural. E nesse aspecto é importante isso, os entes políticos começarem a cumprir de forma cooperativa entre eles e elaborarem políticas e projetos para que seja garantido de forma completa, não só garantir pontualmente. É muito importante que esse debate esteja em pauta na sociedade brasileira, e é muito importante também esclarecer essas questões culturais do Guarau para que o debate público não se resuma a preconceitos, né? Que desconstrói, na verdade, não vai solucionar o problema e, principalmente, vai levar o Brasil a continuar inadimplente com seus deveres constitucionais e também deveres que assumiu na esfera internacional.
Eu acho que é importante a gente entender assim quais são ou qual é o objetivo da atuação do Brasil nesse momento, do Brasil, do estado do Pará, de Belém. O que a gente busca ao fim, vamos dizer, se é possível que haja uma solução a curto, a médio, a longo prazo da situação do Zuaral, o que a gente quer? Integrar eles à nossa sociedade, garantir direitos e fazer com que eles permaneçam aqui, não sei, ou a gente quer, de repente, montar estratégias para que futuramente eles voltem para a Venezuela com a garantia dos seus territórios, com a garantia dos seus direitos. Na avaliação de vocês, qual é o objetivo hoje da atuação do Estado brasileiro em relação aos indígenas Juaral?
Bom, a gente no ano passado, em janeiro, a gente iniciou, a raiz também de um pedido do Ministério Público Federal, do procurador Felipe Moura, né? Ele convocou uma reunião temática para discutir justamente isso que tu está planteando, né? Como é que a gente vai criar estratégia e como é que vai se atender esse contexto. A raiz disso, a gente participou em várias reuniões, algumas eram de educação, saúde, abrigamento, né? E na reunião de educação, se criou uma comissão, dessa comissão saiu um GT de educação e criamos durante 5 meses com todos os entes, tanto municipais como estaduais, a gente criou um projeto chamado Kuarikanaruki, que em Guarau significa vamos para a frente. E esse projeto, as bases gerais desse projeto, que foram apresentadas ao Ministério Público Federal e foi avaliado por ele, você pode descarregar no site do Ministério Público Federal. Aí vai estar as bases gerais. E assim, o projeto foi construído com o intuito de, principalmente, o letramento da língua portuguesa de uma educação multilingüe também, né? Porque é assim, os guarau falam a sua própria língua, a qual tem toda uma estrutura gramática, ortográfica e tal, né? E também sua segunda língua é o espanhol. Aí a gente planteou, o primeiro eixo era isso. O segundo era o resgate da língua e da cultura guarau, por aspecto que já a gente tem desenvolvido aqui na fala. E também o resgate da autoestima. E o terceiro ponto era a sustentabilidade econômica financeira. Partindo de que, por exemplo, eles não conhecem a realidade do município, falando especificamente de Belém. Então, eles precisam se locomover. Como é que eles vão fazer isso? Assim, o guarau, ele tem uma alimentação específica. O café da manhã do guarau é um almoço. O almoço é um almoço e o jantar é um almoço. E o abrigo não satisfaz isso. Portanto, ele vai precisar se virar para conseguir satisfazer suas necessidades próprias. E para isso, ele tem esse direito. Esse projeto, ele busca justamente ter essa visão um pouco de orquestra estrutural que possa realmente garantir a curto e mediano prazo, seja de uma maneira emergencial, a garantia de direitos e a possibilidade de que os guarau, mantendo sua identidade e resguardada a sua cultura, ele possa ter espaço de revalorização de todos esses aspectos que lhes são próprios e também a rede, não ter acesso a essa rede de proteção e de garantia de direitos. Então, assim, a gente tem pensado justamente poder desenvolver esse projeto. O projeto, ele parou em algum momento porque tivemos algumas divergências entre algumas instituições e tal, que foram superadas, graças a Deus, e esse ano, a pedido do município, a Unicef entrou em conjunto com a gente, para retomar o que foi construído e, a partir de aí, reavaliar diferentes aspectos do projeto e ver o que poderia ser viabilizado, com o que poderíamos seguir avançando, né? E, assim, a gente não pretende inventar a roda. No início, nós, como Secretaria de Estado de Assistência Social, a gente procurou aqueles que já tinham uma expertise, como a UEPA, com o Núcleo de Formação Indígena, a CEIND, né, que é a Coordenação de Educação Escolar Indígena da SEDUC. Então, assim, a gente procurou pessoas que já tinham expertise para isso, sabendo mesmo assim que a gente vai enfrentar certos desafios, porque é um contexto novo, é uma realidade nova para todo mundo. Eu acho que o ponto mais importante é a gente ter o coração e a mente aberta para a gente, a partir de aí, poder construir um projeto que pode ser uma referência a nível nacional.
E Wagner, para você, quais são os objetivos da atuação do Estado brasileiro em relação à problemática do Zuaral?
Os primeiros objetivos se relacionam com a emergência, né? De se garantir o mínimo agora, que é para agora. É o mínimo de abrigo necessário, é alimentação, é serviço de saúde e serviços de educação básica mesmo, que eles estão necessitando. Esse deve ser os objetivos emergenciais. Agora, a médio e longo prazo, você mencionou a questão da integração, né? Aí a gente tem que destacar um ponto. Por muito tempo vigorou no Brasil, e até mesmo pessoas pensam isso hoje, que o objetivo do Estado brasileiro e da sociedade brasileira em relação aos indígenas em geral, até mesmo os indígenas brasileiros, devia ser a integração desses indígenas à sociedade envolvente. Só que
no sentido até de apagar as peculiaridades culturais deles.
Exatamente. Né? Isso até mesmo na ditadura militar foi o modo de atuação da ditadura militar brasileira ao demarcar as terras indígenas. Por isso que hoje, internamente no Brasil, nós temos muitos problemas com relação às demarcações, porque não foram levadas em conta, né, as peculiaridades de cada povo. E com o advento da Constituição de 88, se instaurou o que se chama de multiculturalismo, que o Estado brasileiro tem o dever de proteger as minorias culturais, dentre eles os indígenas. Então, como eu já falei anteriormente, o Estado tem que proteger essas culturas, dando a possibilidade e a opção e as condições mínimas deles aproveitarem os avanços que eles quiserem da sociedade envolvente. Então, nesse caso, o objetivo a médio e longo prazo deve ser dar educação, possivelmente até com educação em português, em espanhol, em warau, mas não com o objetivo de que ele se integre à nossa sociedade ou que ele se integre posteriormente à sociedade venezuelana envolvente. Não, mas que eles tenham a capacidade de escolher por si próprios se eles querem realmente manter e desenvolver a sua cultura ou se eles querem, em alguns pontos, ceder para a cultura envolvente. Porque essa questão, esse paradigma do integracionismo, ele tem por pressuposto que as culturas e as práticas da sociedade envolvente são superiores às práticas e culturas deles. E isso não tem fundamento antropológico, social, não existe fundamento científico para se afirmar isso. Então, o que a gente tem que defender hoje é as condições mínimas para que o multiculturalismo permaneça sendo possível. Esse deve ser o maior objetivo do Estado brasileiro. Claro, hoje a gente ainda não consegue pensar com tanta clareza nesse segundo aspecto. A gente tem que primeiramente focar no primeiro aspecto, que é a questão da emergência, de garantir o mínimo existencial e os direitos fundamentais dos indígenas no Aral.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. Hoje estamos falando sobre a realidade dos indígenas do Aral aqui no estado do Pará. Eu estou recebendo o José Aldebarran Lopes e também Wagner Nascimento Vaz. O José atua pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTER, e o Wagner atua na Defensoria Regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União. A gente vai continuar essa conversa já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Debate. Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje fala sobre a questão dos indígenas do Aral aqui no estado do Pará. Estamos recebendo hoje o José Aldebarran Lopes, que atua como intérprete desse povo a partir da atuação na Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTER, e também Wagner Nascimento Vaz, que é representante da Defensoria Regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União. Há uma instituição que também aí está promovendo ações de assistência a esses indígenas. A gente já falou poucos pontos, na verdade eu fiz apenas 3 perguntas no bloco passado, mas são questões muito complexas, né, para a gente entender essa realidade tão problemática que envolve a questão indígena aqui. Mas aí eu queria fazer mais uma pergunta que eu acho que é crucial também nesse sentido, porque, por exemplo, o Wagner estava falando dessa questão do integracionismo e quanto as políticas brasileiras pecam no tratamento da questão indígena, não só para os Warau, seja para os Kayapó, para os Yanomami, enfim, para tantos outros povos, né? Vocês acham que, de repente, essa experiência, às vezes, tão problemática do Brasil também se reflete no tratamento hoje da questão Warau? Quais são as consequências desse histórico que a gente tem, às vezes, colonizador, integracionista, e que acaba tentando anular as peculiaridades culturais dos povos indígenas? Qual o reflexo disso para a questão Warau, né? Como é que vocês avaliam que tem sido, de fato, essa atuação do Estado brasileiro?
A atuação do Estado brasileiro a lidar com seus próprios indígenas já é problemática, como você mesmo disse, né? Mas nós tivemos uma ditadura militar que tentou impor aos indígenas os limites da sua autonomia. Ou seja, vocês querem uma terra de indígena de vocês? Então é essa aqui. Não há debate. E isso acabou juntando etnias que antes não se davam bem, acabou dizimando, gerando uma espécie de genocídio mesmo em algumas regiões do país. Basta destacar na região do Mato Grosso, onde a colonização do Estado por parte de fazendeiros do Sul e do Centro-Oeste do país foi promovida pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro com 1000 promessas para essas pessoas, olvidando ou simplesmente ignorando que lá existiam populações tradicionais milenares. Nesse contexto, ocorreu vários incidentes de verdadeiros genocídios desses indígenas, que muitas vezes não aparecem na mídia, não aparecem nos relatórios governamentais oficiais, mas há instituições, principalmente internacionais, que estavam atentas a isso e estão atentas a isso. Aqui no estado do Pará, basta também observar a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que atingiu, além de comunidades ribeirinhas, não indígenas, outras comunidades tradicionais, atingiu bastante várias populações indígenas. E o Estado brasileiro ainda não vem cumprindo adequadamente as condições estabelecidas pelo licenciamento de Belo Monte. Tanto as empresas responsáveis pela sua construção, quanto o Estado brasileiro que promoveu esse empreendimento, de forma acelerada e muito amplamente questionada na mídia e pelos órgãos internacionais, o Estado brasileiro não tem cumprido. Há, inclusive, um plano de proteção às comunidades indígenas afetadas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, que consiste em quê? Em um aprimoramento das ações de fiscalização do entorno dessas terras indígenas, que muitas vezes, com a chegada do empreendimento de Belo Monte, chegam também outras pessoas de fora para tentar pressionar na atividade de garimpagem, na atividade de extração ilegal de madeira. E uma das condicionantes do licenciamento de Belo Monte foi que o Estado brasileiro, em suas três esferas, federal, estadual e municipal, intensificasse a proteção fiscalizatória a esses povos indígenas. E muitas vezes isso não está sendo feito, seja por falta de estrutura, os órgãos ambientais muitas vezes sucateados, falta de pessoal, e muitas vezes por pressão política desses próprios locais, né? Muitas vezes a conjuntura política desses municípios onde estão localizados não favorece a atuação fiscalizatória do Estado brasileiro. E também, muitas vezes, esse conflito é agravado pela insuficiência das compensações dadas a esses indígenas. Muitas vezes, a atividade de subsistência que era retirada de um rio não é possível mais com a chegada da hidrelétrica. E esse impacto não é adequadamente, primeiramente, mensurado e também não é adequadamente compensado, seja financeiramente, seja com outros projetos de subsistência, de educação, de mudança de alternativas de subsistência. Então, toda essa conjuntura de ineficiência ou de desatenção, em certa maneira, dos entes políticos brasileiros, com os próprios indígenas brasileiros, isso tem afetado significativamente a forma que o Estado brasileiro atua com os indígenas migrantes. Então, é importante frisar isso. Inclusive, como a gente já destacou, uma das causas do Varal terem migrado para o Brasil foi a pressão dos empreendimentos governamentais e dos empreendimentos privados ocorridos na Venezuela, sob as terras dele. E nós temos que ficar atentos para isso não acontecer de forma grave assim no Brasil. Isso já ocorre, né? Muitas vezes o poder público não se atenta a conflitos fundiários com indígenas, e esses indígenas são amplamente lesados e ninguém sabe de nada. Mas quando esses indígenas revoltados, sentindo sem condições de subsistência, vão para uma BR, fecham uma BR para protestar, fazem outro tipo de manifestação, aí parece que os índios são ruins, né? Os indígenas estão errados, são ruins.
Está acontecendo hoje, né, com o tema da FUNAI, né?
Sim.
Onde as lideranças foram até a Câmara e solicitaram, né, essa reivindicação de seus direitos e que a FUNAI certamente fique onde ela estava, dependendo do Ministério da Justiça, né?
Sim, sim. Porque... aí, nessa questão, aí muitas vezes a população, né, a mídia e a população fica contra a população indígena. Mas muitas vezes esse problema foi causado justamente pela atuação ineficiente do Estado brasileiro.
Queria só entender um pouco mais da atuação da Defensoria Pública da União e também da experiência do José Aldebaran no tratamento, no diálogo com esses povos que estão aqui no nosso estado, né, para a gente entender um pouco mais do que vem sendo feito em termos de ações, de proposição de medidas junto a outros órgãos públicos, enfim, a Defensoria Pública da União, como é que ela tem atuado no caso específico, observando a realidade aqui do estado do Pará e do município de Belém, Wagner.
Observando esses dois aspectos que eu havia mencionado, o primeiro emergencial e o segundo a médio e longo prazo. O emergencial, a gente primeiramente tenta negociar com os órgãos competentes, estadual, municipal e federal, para que tomem medidas para o abrigamento, para a concessão de alimentação adequada, nutrição, atendimento básico à saúde. Quando essas medidas não são adequadamente promovidas pelos órgãos políticos, nós, juntamente com o MPF, temos ajuizado a questão. Nós temos uma ação civil pública tramitando na Justiça Federal aqui de Belém, que foi proposta pela DPU em conjunto com o MPF, para que o Estado do Pará e o município de Belém fosse obrigado a juntamente com a União, dar condições mínimas de subsistência, dar-se atenção básica para essas populações. E a partir dessa ação civil pública, que possibilitou a gente começar a discutir outras questões mais amplas, como a questão da educação, fornecimento de educação, saúde, abrigamento. Em todas essas questões, há seguidas reuniões com os órgãos responsáveis, reuniões técnicas conjuntas, inclusive conjunto com o MPF, para que se desenvolva a melhor forma de resolver esses problemas, de forma global e sistemática, né? Porque não adianta a gente resolver esse mês e no mês que vem o problema reaparecer. Então, a atuação da DPU tem se envolvido em duas formas. Quando a gente não consegue resolver na forma administrativa, e a questão é emergencial, é urgente, a gente ajuiza ações na Justiça Federal. E quando há possibilidade de se resolver na esfera administrativa, a gente tem seguidas reuniões, seguidas tratativas com os órgãos responsáveis, tanto os órgãos municipais do município de Belém, quanto estaduais do estado do Pará e também órgãos federais, como o Ministério da Saúde, o Ministério até mesmo dos Direitos Humanos hoje em dia, e FUNAI nos auxilia bastante nessa discussão.
para você alguma conquista em torno dessas ações, nesse diálogo, na proposição de ações? O que, que foi garantido a partir da chegada deles aqui, a partir da atuação da DPU? O que, que vocês conseguiram garantir efetivamente para garantia da permanência e da defesa dos direitos deles?
Conforme o colega falou, nenhum órgão faz esse trabalho sozinho, né? Não, é impossível conseguir resolver uma situação dessa de forma unitária, de só um órgão. O que a Defensoria tem se atentado é que é o seguinte: primeiramente, desenvolver ações para garantir o mínimo existencial.
E têm sido atendidas?
Em certa maneira, sim. Por exemplo, o primeiro ponto, que é o ponto mais grave no início desse conflito, a situação migratória. Porque sem atuação conjunta inicial do MPF e da DPU lá em Roraima, esses indígenas seriam simplesmente deportados, devolvidos ao seu país de origem. É algo que viola frontalmente as convenções internacionais, tanto que versa sobre refúgio quanto que versa sobre as comunidades tradicionais. Nesse ponto foi algo positivo. E o segundo tem sido atendido, muito embora sendo insuficiente ainda, que é a pressão que os órgãos de defensoria fazem nos poderes públicos para se atentar aos seus deveres com os menos favorecidos, com as pessoas que estão em vulnerabilidade. Embora seja insuficiente a quantidade de abrigos, atendimento à saúde, atendimento à educação, eu acredito que a Defensoria Pública da União teve uma atuação importante para que esteja fornecido o que está sendo fornecido hoje. E a Defensoria não fez mais do que o seu papel. A função da Defensoria é essa: é alertar os poderes públicos e a sociedade brasileira para com seus deveres fundamentais com as pessoas menos favorecidas, com as pessoas que estão em vulnerabilidade. Que nesse caso, os indígenas Warau estão em extrema vulnerabilidade social, econômica, política, em todos os aspectos.
José, eu queria que você comentasse um pouco dessa experiência, que com certeza é única, né, no sentido de que, por exemplo, logo que chegaram, as primeiras informações era que muitos nem falavam espanhol, e você atuar como intérprete. Porque, assim, uma coisa é a gente julgar e dizer, olha, esses indígenas precisam de um abrigo, e outra coisa é, com certeza, eles dizerem de suas próprias palavras, na sua própria cultura, no seu próprio entendimento do que são as necessidades deles, o que, que eles precisam para permanecer, o que, que eles precisam agora, o que, que eles precisam para o futuro. Como é que tem sido essa experiência, José?
Sim, eu acho que tem um aspecto importante em tudo isso, que para os próprios Warau, eles nunca pensaram, e eu acho que para qualquer venezuelano, até hoje é difícil aceitar, né, no imaginário da coletividade, toda essa situação que o país está vivendo. Por quê? Porque nós somos um país culturalmente migrante. Pelo contrário, a Venezuela, ela sempre recebeu migrantes, né? Ela sempre recebeu as pessoas vindas de diferentes partes do mundo, acolhemos pessoas de todas as partes do mundo. Então, o venezuelano nunca se viu na necessidade de sair desse país, excetuando certos momentos quando tu querias melhorar tua qualidade de vida, tu querias aprofundar em teus estudos, te preparar melhor, né? Então, assim, para os próprios Warau, tem sido difícil eles aceitar essa realidade. Tanto que esses primeiros grupos que chegaram aqui, quando a gente perguntava, vocês querem ficar ou querem voltar? Ele falava, não, José, a gente quer ficar aqui um tempinho, a gente guarda dinheiro aí para levar nosso parente lá na Venezuela. Então, assim, eles acumulavam um monte de coisas, que também é uma estratégia para as pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade e que passam por um processo de precariedade psíquica também, que tendem certamente a acumular aquilo que eles nunca tiveram. Então, assim, tudo isso leva a que eles fizessem esse movimento pendular. Iam para a Venezuela, levavam coisa, passavam um tempo lá e voltavam. Só que aí, depois aconteceu uma coisa interessante, foi que eu comecei a perceber que começaram a chegar mais e mais e mais pessoas guaraus indígenas idosos. Então, aí foi quando eu percebi que certamente já dentro da própria cultura guarau, eles já começaram a internalizar que a situação estava ficando realmente difícil, ao ponto que até os próprios idosos, que não acostumam a sair da terra, né, porque os indígenas é arraigado à sua terra. Então, assim, para um indígena que sua casa é a floresta, que pode compensar qualquer coisa que tu dê na cidade, né? Quatro paredes. Certamente que não. A gente precisa, então, gerar mais mínimas condições, como o doutor falou, para a gente poder, pelo menos, fazer daqueles espaços de revalorização da cultura. Então, assim, para o próprio Warau tem sido difícil. Eu acho que o papel de toda aquela pessoa que faz, o papel de intérprete, né, vai além da própria interpretação. Não é somente tu falar em espanhol, por exemplo, que normalmente eu me entendo com eles em espanhol, mas qualquer pessoa poderia falar em espanhol. Ao caso que muitos médicos que chegavam a um abrigo diziam, não, José, pode ficar à vontade, tranquilo, que eu falo espanhol e tal. Só que aí quando sentava com as mulheres, sentava com alguns indígenas, ele perguntava muitas coisas e elas não falavam. Viravam de costa, ficavam de costa e não falavam. Aí quando ele já se veia que não podia, né, lidar com essa situação, me chamava. Aí eu chegava, falava com a mulher indígena, falava com elas e tal, e ela me falava tudo o que o médico estava perguntando. Aí o médico ficava um pouco chateado, né? Disse, cara, eu perguntei as mesmas coisas em espanhol, por que ela não me falou? Eu digo, doutor, porque não é somente você falar a língua, você precisa ter um vínculo. Precisa ter criado um vínculo de confiança com eles. Então, assim, toda pessoa que trabalha com indígena sabe que demora anos construir esses vínculos, demora tempo construir esses vínculos, os quais também se quebram em segundos. Então, não é somente a interpretação que é importante, é a gente poder fazer uma mediação transcultural, certo? Para a gente poder compreender aquilo que eles estão pensando, quais são aquelas coisas que eles estão demandando para eles poderem se sentir à vontade aqui dentro do país e aqui na cidade de Belém. Eles querem ficar? Eles vão ficar por enquanto essa situação na Venezuela continue. Mas eu sei que apenas essas condições melhorem lá, eles vão voltar. Agora, para isso melhorar, isso vai demorar um tempo. Então, assim, vai além da simples interpretação, o trabalho que a gente faz lá dentro dos abrigos e fora dos abrigos. Porque quando eu busco ajudar ele, não é somente, um grupo, eu estou aqui no Chaco, estou lá no Cametá, vou me dedicar somente a eles. Não, porque eles são coterrâneos, entendeu? São meus parentes. Então, eu preciso, uma vez, se é possível para mim ajudar todo, eu vou procurar ajudar todo. E a secretaria também vem compreendendo essa mensagem e a gente, muitas ações que a gente construiu em esses quase 2 anos de trabalho, a gente fez com esse intuito, com o apoio da rede, né, e procurar ações que ajudassem a todos. Mas o grande desafio é que todos nossos colegas de trabalho, eles nunca passaram por uma situação como essa. Então, assim, uma grande deficiência que a rede tem hoje é a falta especializada de capacitação, sobretudo em essa abordagem transcultural, e que é necessário, porque assim, a DPU, através da escola da DPU, a gente conseguiu uma capacitação, mas são muitas vezes pontuais, e são sempre o grupo que é beneficiado, um grupo pequeno. Então a gente precisa criar, sim, uma política de capacitação e qualificação contínua para esse contexto, para que todo mundo possa contar minimamente com as condições para lidar com toda essa realidade de nossos irmãos Guarau, né?
A gente está chegando já ao final do programa, mas antes eu acho que é importante a gente trazer isso para um contexto, para alguma situação mais cotidiana. Eu acho que a maioria da população lida com a questão indígena Warau quando a gente vê eles na situação de mendicância nas esquinas das ruas, e a gente fica até num conflito. A gente ajuda, a gente não ajuda, como lidar, a gente tenta estabelecer alguma forma de conversa, de diálogo. Enfim, eu queria que vocês até nos ajudassem enquanto sociedade mesmo, enquanto população, né? De que forma a gente pode, de fato, ajudar essa população, ou apoiando mais as iniciativas, lógico, de vocês, que são super importantes, mas nesse contato dia a dia. Se a gente atravessa uma rua, a gente encontra, às vezes, na esquina de uma lanchonete, uma mãe e 2, 3 crianças, e aquilo é chocante, aperta o nosso coração. Como é que a gente lida com isso?
Inicialmente, como o colega falou, a gente tem que ter uma mente aberta, né, para esse tipo de debate. A gente tem que ir além do preconceito que muitas vezes se desenvolve no ambiente social e cumprir nossa função de primeiro de cidadão, de pressionar os poderes públicos para que tomem medidas adequadas para solucionar o caso. Não adianta o poder público simplesmente para agradar uma ideologia política, um movimento político específico, ele deixar de fazer, ele deixar de ajudar, como se isso fosse solucionar o problema, que não vai. Quanto mais o poder público se omite nessas questões, mais a população sofre, mais a população vai ver indígena na rua pedindo dinheiro. E os próprios indígenas, principalmente, são os principais prejudicados nessa história. Só que a população local da sociedade envolvente também é prejudicada, de certa maneira. Porque se as políticas públicas estivessem sendo formuladas adequadamente, de forma a cumprir os deveres constitucionais, os deveres fundamentais do Estado, essa situação não estaria dessa forma.
E um ponto importante, a única forma de que a gente possa influir positivamente em um contexto é conhecendo. Ou seja, a gente não vai poder ajudar eficientemente os Guarau se a gente não se abre a conhecer a eles. Então, eu acho que quando qualquer cidadão quer ajudar, quer se sensibilizar, é importante que ele conheça quem são essas pessoas, né? E para isso, o diferente centro, a secretaria ter se aberto, a gente a participar em momentos como esse aqui hoje, para a gente poder aclarear um pouco toda essa situação que nossa sociedade vive hoje, né? Quando se encontra com essas crianças e essas mães na rua, aí todo mundo se pergunta como e que, por que que isso está acontecendo? Por que que eles fazem isso? E assim, eles não fazem porque eles querem. Eles, primeiro que nada, eles não vêm atirar nada de ninguém aqui dentro do Brasil. Eles estão passando por uma situação muito ruim que leva eles a fazer uma migração forçada, que é importante reforçar e relembrar que migrar é um direito universal e fundamental de todo cidadão dentro desse planeta. Então, assim, para toda pessoa é importante compreender isso. Então, eles só estão fazendo cumprir seu direito. Agora, como a gente pode ajudar? Conhecendo, entrando em contato, saber quem são eles, como podem ajudar. Por exemplo, no início, muitas pessoas doavam feijão. O guarau não está acostumado a comer feijão. Então, eles doavam quantidade de feijão. Doava quantidade de arroz parvorizado. Ele não está acostumado a comer arroz parvorizado, porque ele é um pouco mais durinho. Então, ele acha que fica cru. Então, assim, um grande parceiro nosso, que é o Thiago, né, que é um voluntário, e que tem sido de grande ajuda para eles lá no bairro da Campina, conjuntamente com o pessoal da Caritas e tal. Ele se sentou com eles, ajudou a eles a preparar esse feijão, ensinar como se temperava, para que muitos deles aprendessem a preparar esse feijão. Então, passou uma situação lá em Castanhar que a gente foi lá porque as pessoas doaram grande quantidade de comida e eles jogavam no lixo. Porque assim, o guaraná não está com essa frescura, entendeu? Ele não gosta de uma coisa, pronto, não quer, pronto. A quem que ele vai dar? Ele não sabia a quem dar, não conhecia ninguém, então pronto, deixava no lixo. Então assim, as pessoas diziam, não, esses guarau, quando a gente chegou lá falar, esses guarau mal agradecidos, que tal, que isso, que outro. Eu digo, gente, peraí, eles não comem feijão. Não tanto porque eles não gostem, porque não sabem preparar o feijão. Não é algo que está presente em sua dieta diária lá. Então assim, eles comem o cará, comem a banana comprida, o arroz branco comum e corrente. Então, assim, comem a fécula, né, que é feita do próprio buriti, onde eles extraem quase tudo. Agora, quando ele entra no contexto urbano, ele vai se virando. Tanto assim que lá na Venezuela a gente come uma coisa chamada arepa. E o guarau come muita arepa. Só que como ela lá já vinha empacotada, vinha todo um processo, né? Então, aí eles começaram também a adotar a arepa feita com farinha de trigo, que é muito parecida à fécula que eles extraem do buriti. Então aí eles começaram a trazer, e aqui como consigo é farinha de trigo, aí eles fazem arepa frita, que é como um viju, né? Um bolinho, parecido à massa de pizza. Aí eles fazem e eles, ninguém dele come sem isso aí na mesa. Então eu acho que é importante a gente poder apresentar para o público, para o cidadão comum, aprender que assim, se você quer influir positivamente, se você quer ajudar, conheça essa realidade primeiro, apropie-se dessa realidade. Pois não adianta simplesmente querer se voluntariar e querer ajudar se a gente conhecer onde que a gente quer influir de forma positiva.
Vou abrir o espaço para as considerações finais, as mensagens finais dos nossos convidados. Fique à vontade, Wagner, José.
A Defensoria Pública se coloca à disposição da população, especialmente nesse sentido, né? Se alguém quiser algum esclarecimento de como ajudar os indígenas, de como ser voluntário, a Defensoria Pública pode fazer esses encaminhamentos para os órgãos públicos, para também organizações da sociedade civil que estão promovendo esse trabalho. E com relação também às pessoas que querem ajudar esses indígenas, encaminhando ela para algum sistema de justiça, também podem encaminhar para a Defensoria Pública da União. Por exemplo, se surgiu algum agrupamento de indígenas no seu bairro, na sua rua, ou em alguma esquina específica que você quer denunciar isso em algum ponto, quer reportar isso em algum ponto, você pode procurar tanto a Secretaria de Assistência Social do Estado, também pode procurar a Defensoria Pública do Estado do Pará e também a Defensoria Pública da União, que a gente vai averiguar por que desses indígenas estarem ali, se realmente não há abrigo para eles, como estão sendo procedidas as políticas municipais e estaduais nesse caso. E, do mais, a gente quer agradecer pela oportunidade, a Defensoria Pública agradece, porque esse é um debate muito importante para esse momento que estamos vivendo. Não é um problema só do poder público também, deixar isso claro. A sociedade tem que se envolver nesse problema. seja não reproduzindo preconceitos ou falas depreciativas contra esse povo, seja também se engajando nessa luta e apoiando as iniciativas do poder público, dos órgãos públicos e também pressionando os próprios órgãos públicos, inclusive a Defensoria Pública da União. Se algum cidadão tiver alguma sugestão, reclamação dos órgãos envolvidos, que faça esses órgãos para de forma a construir uma melhor solução para esse problema.
Qual é o endereço da Defensoria Pública da União aqui em Belém?
Fica na Boa Ventura de Souza, na número 180.
Um aspecto importante que a gente precisa tomar em conta é que os guarau e os venezuelanos no geral, né, porque a gente não pode esquecer que aqui em Belém do Pará temos mais de 300 venezuelanos não indígenas também, só que eles estão virando sozinhos. E graças a um convênio que fez a CEJU-DH com o IFPA, hoje o dia 34 venezuelanos recebem aula de português e agora vão começar a receber aula de inglês. Então, assim, essas são as parcerias que a gente precisa. E eu acho que a universidade UFPA, ela também pode, de uma forma, por ser uma das principais universidades do país, da área norte, né, ela precisa também buscar e aproveitar esses vínculos, essas parcerias, para a gente construir algumas soluções, poder contribuir isso como academia, né, em esse contexto. Por exemplo, a gente está logrando agora trazer a cátedra das Nações Unidas, né, a cátedra Sérgio Vieira de Mello. É uma cátedra das Nações Unidas, onde as Nações Unidas conseguem conveniar com algumas universidades para que os imigrantes, né, todas as pessoas que chegam possam convalidar título e continuar os estudos nas universidades locais. Então, aqui no Brasil são mais de 20 universidades conveniadas, porém o norte do país não tem nenhuma. Então, assim, a gente está procurando, sobretudo aqui no Pará. Então, a gente conseguiu falar com a UEPA, falou com o IFPA, eles toparam com a ideia de trazer essa cátedra, e eu acho que a UFPA pode ser também, considerando que muitas universidades federais já estão conveniadas, e a gente poder trazer essa cátedra para cá. E também, bom, já agradecendo um pouco o convite e ficando à disposição para próximos debates, próximas participações em um meio tão importante como é a rádio, né? E para poder levar todas essas informações, todo esse conhecimento à população no geral, sobretudo universitária, que joga um papel fundamental em tudo o que é essa construção do pensamento, né? Para poder superar esses novos desafios.
Muito obrigado, então, José Aldebaran Lopes e Wagner Nascimento Vaz. Lógico, é um tema super complexo, a gente não conseguiria esgotar, mas eu acho que foi pelo menos um início para a gente compreender um pouco da complexidade desse tema. Muito obrigado de verdade pelos esclarecimentos, pelas informações, pelo debate que vocês proporcionaram para a gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer então mais uma vez aos nossos convidados que ajudaram a gente a entender um pouco mais dessa realidade dos indígenas Warau aqui no Pará. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Gabriel Souza. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.